20 minutos para a sustentação. Período conjunto. 20 minutos para os dois.
Senhor ministro presidente desta sessão, senhor ministro presidente desta corte, senhor procurador-geral da justiça, demais membros, componentes, ministros civis e ministros militares. Aqui estamos não só para defender o direito ao acesso a todos os documentos públicos deste país, mas também para esclarecer que, lamentavelmente, foi criado um ambiente hostil ao jovem que está querendo formular uma obra para enaltecer e febrilizar a juventude brasileira, mas também a esse advogado que tem um exemplo a ser indicado pelo ministro Geisel, que compôs este tribunal e que exerceu a presidência da República com dignidade e desempenho elogioso para toda a nação brasileira. Diz ele no seu depoimento, as folhas 368 da obra Geisel, de Maria Celina e Celso Castro: o senhor não recebia informações diretas do CIE? Responde o presidente Geisel: às vezes o Ministério do Exército também me dava súmulas de informações, mas eu tinha de passá-las para um crivo, porque frequentemente eu era apaixonadas, nem sempre eram isentas. Consegui uma informação isenta, real, de um fato é muito difícil. Ela sempre traz algo da personalidade do informante, e mesmo que não queira, insensivelmente a deforma. O informante mais tímido tende a majorar o fato e lhe atribuir um valor maior do que tem. Outros mais desleixados, que não esteja engajado no problema, podem menosprezá-lo, não lhe dar importância. Análise e avaliação de uma informação é um problema complexo. Há uma frase atribuída ao político mineiro José Maria Alckmin, que foi vice-presidente de Castelo, segundo o qual o que vale não é o fato, mas a sua versão. O presidente Geisel alerta para as informações à presidência e não condiz à realidade o incidente havido neste tribunal quando o jovem Fernando Augusto Henrique Fernandes, ao acessar o arquivo, deslocamos para Brasília todo o material necessário na certeza de que o que nós desejamos não é nada para denegrir imagem do tribunal, tribunal este, que todos que aqui tiveram durante todo o regime a partir de 64 elogiam como anteparo aos excessos que alguns fizeram, em que inclusive Juraci Magalhães, na sua obra também, Último Tenente, informa. O ato institucional número 2 nasceu da verificação da impossibilidade de se conciliar o fervor revolucionário com a legalidade formal. Mas devemos admitir que o presidente Castelo Branco foi o mais equilibrado de todos que assumiram o poder por força militar nas últimas décadas. Nem praticava, nem admitia a violência. Toda a sua preocupação estava em evitá-la. Infelizmente, muitos dos seus colegas de farda deixaram levar por volúpia do autoritarismo. Portanto, querendo deixar claro aos ministros que representam o poder judiciário específico, Fernando Augusto Henrique Fernandes, esse jovem de 23 anos, está com o propósito de fazer uma obra que dignifica tanto os militares quanto as instituições. Porque todas as camadas da população, todo segmento tem seus heróis. E basta olhar na entrada deste tribunal os heróis militares. E todos nós conhecemos que foram eles que fizeram a independência, foram eles que proclamaram a República, foram eles que fizeram o 18 de Copacabana, foram eles que clamaram a partir de 22 pelo um país jovem, pelo um país moderno, pelo um país sério. E então, isso está impregnado em todos nós. E também nós queremos impor e propagar os heróis dos advogados que se fizeram com a coragem necessária quando no regime de exceção enfrentavam a força para defender aqueles que, como este que vos fala, Fernando Tristão Fernandes, foi preso. E o Tribunal Superior Militar, por unanimidade, fechou a ação penal em que eram ministros Valdemar Torres da Costa, Almirante de Esquadra Silvio Monteiro Murtinho, o grande Ernesto Geisel, Alcide Vieira Carneiro, Otacílio Terra Uronaí, José Francisco de Almeida Saldanha, Francisco de Assis Correia, Gabriel Gumbos, Valdemar de Figueiredo Costa, Peri Constão Bevilacqua, Otávio Mugel de Rezende, João Romero Neto e Olímpio Mourão Filho. Olha só o que esse tribunal decidiu. Quando o fato narrado na denúncia é penalmente atípico, concede habeas corpus por falta de justa causa. Excelências, advogado do Banco do Brasil, preso, encarcerado, colocado em aviões, levado de um lugar para outro. A Suprema Corte Militar, que era a mais alta corte do país, disse: não há crime, feche a ação penal. É este tribunal que nós confiamos. Confiamos tanto que temos a coragem de impetrar um mandado de segurança contra o digno e honrado presidente da corte. Esse jovem que foi feito pelas informações e a experiência do Geisel, que tem aqui fotografia dele já jovem com o presidente Getúlio Vargas, desempenhou funções desde jovem, presidente da Petrobras, nacionalista, e que todos nós guardamos a sua serenidade em impor o divórcio neste país quando era impossível ser o seu raciocínio. Sem seu patriotismo, esse liberal posição da sociedade familiar brasileira, divórcio não atrapalhou nada, ao contrário, solidificou mais as famílias. Quanto ao relato do ministro relator, perfeito relato. Agora, a fundamentação legal está no mandado de segurança. E os senhores são ministros, não só dentro desse tribunal. E advogado é advogado em toda a área do território nacional, desse 8.500.000 quilômetros quadrados. E então esta lei permite ao advogado, em qualquer circunstância e sob qualquer motivo, olhar, acessar e ver os processos que estão já em arquivo. E não tem nada nesses arquivos que possa pôr dúvida na honestidade, na serenidade e na imparcialidade dos seus ministros. Não tem nada. E nós temos de passar, e não tem medo de expor aqueles que foram realmente enaltecedores da posição humana. Os advogados, tem advogados que não merecem, mas tem também, durante algum tempo, militares também que cometeram falhas terríveis. Não é o exército, não é a aeronáutica que nós precisamos dessas forças de marinha para um Brasil de 8 milhões, 58 mil quilômetros quadrados, de uma população de 150 mil habitantes, que precisamos progredir.